Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, falando sobre o Dia das Mães e falando com mães. E também lembramos que se você entrou na programação agora, você pode já amanhã encontrar essa programação a partir das 20h30, ela será reprisada. E depois, durante a semana, certamente, você pode também entrar no site da Rádio Coração e, se quiser ouvir por partes ou na íntegra, ele lá estará disponível. Então, nós estamos falando aqui com nossas mães, né? E eu queria falar agora com a Aline. Aline, um pouquinho da sua da história. Você colocou que é mãe do coração, foi agraciada com duas irmãs, né? De sangue. E suas filhas, elas têm uma questão de saúde, né?
Isso.
E precisa de cuidados especiais. Geralmente as pessoas, quando vão adotar, já chega lá já com o jeito da criança, né? Quase que desenha a criança.
É.
Né? Simone, você trabalha nesse processo, né? Para ver as pessoas que vão adotar. Primeiro deixa a Simone. Simone, como é que acontece? Depois você me conta. Como é que acontece quando a pessoa vai em algum lugar para a adoção? Como é que geralmente, na maioria das vezes, acontece?
Bom, na verdade, eu trabalho na garantia do direito da criança,
certo,
né? Pelo conselho. O que a gente vê muito, as pessoas elas já chegam com um perfil no qual elas querem adotar. Poxa, sou morena, então eu vou querer um filho moreno. Sou branco, vou querer um filho branco. E eles têm a preferência sempre do filho pequeno, né? Mas eu tenho casais assim, que a gente acompanha. Uma mesmo, ela adotou um menino e uma menina. A menina já com 5 anos. E você olha, assim, eles, eu acho que a dedicação é tão grande e a troca de amor é tão grande que elas, você não fala que são adotivos. Elas já têm o jeitinho da família, o jeitinho do pai. Então, eu acho que a pessoa, quando ela quer adotar, quando ela recebe, quando ela determina, né, não, vou adotar, ela tem que também pensar que aquela é uma troca que não só vai fazer bem para o casal, mas também para a criança em si. E quando é irmãos, então, acho que ainda é maior, né? Então, a gente percebe que muitas vezes a criança, o casal, ele chega na instituição de acolhimento com aquela imagem que ela vai adotar um filho daquele jeitinho, no perfil que ele quer. Só que é bem diferente. Quando o casal chega dentro da instituição, acho que também rola um olhar e aquela conquista quase que no momento, né? Você bateu o olho e você fala, não, é minha. Eu acho que deve ser mais ou menos assim.
Agora sim, Aline, vamos ver como foi esse processo de adoção. Sim.
No nosso caso foi um pouco diferente, porque nós estávamos na Eucaristia e uma irmã de comunidade foi no início da missa dar um recado que existia uma criança que precisava urgente de um casal que estivesse disposto a perder a vida para que ela tivesse a vida. E ali eu já comecei a chorar e sabia que era Deus falando comigo. E eu chorei a Eucaristia inteira e ela pediu que no final que procurasse ela. Eu chorei a Eucaristia inteira, eu estava do lado ao contrário do meu esposo, porque ele é salmista, e ele olhava para mim, coçava a cabeça, sabia, já, a gente já estava em sintonia. E então nós conversamos e fomos no fórum conversar com a Vânia, que é assistente social atual de lá. E ela não acreditava, ela colocava a mão na cabeça, ela falava, mas ninguém quer essa criança, por que que vocês querem? E a gente fala, porque simplesmente a gente está disposto, a gente acha que Deus está pedindo isso para nós, porque nós viemos de uma família abençoada, que eu tenho um pai, uma mãe, tenho irmãos, a gente veio de uma família pobre, humilde, que todo mundo batalha para conseguir cada dia o seu sustento, e que Deus tem providenciado tantas coisas, e agora Ele me pede isso. Deus hoje me pede isso, que eu faço um pouquinho só por Ele. E nós estamos dispostos a fazer isso. E eu fico muito emocionada, porque foi uma experiência fortíssima.
Você pode chorar também, não tem problema. Só nós vamos ver.
Foi uma experiência muito forte, foi um chamado assim, de Deus muito forte, e eu permaneci firme. E a minha convicção era tão grande que nada e ninguém mudava a minha opinião. O meu esposo ficou muito preocupado a princípio por causa da minha ansiedade, né, e por ela ter muitos problemas de saúde. Mas enfim, a gente foi conversar com o responsável da nossa comunidade, que é o Humberto, e a Flávia, na época eles eram, que hoje tem 7 filhos, eles devem estar nos ouvindo no momento.
Ah,
nós
depois...
batizamos a caçulinha recentemente. E eles falaram assim, que era para nós ter coragem. Falou, não se acovarde, irmãos, não sejam covardes, coragem, Jesus te chama. E nós aceitamos, né? E quando nós fomos falar de novo com a Vânia, que ela falou assim, eu preciso de uma resposta, mas preciso urgente, porque essa criança está lá 40 dias abandonada e ela precisa de um socorro. E nós fomos falar para ela que sim, que nós íamos ficar assim, mesmo com aquele caminhão de problemas que ela tinha. E ela simplesmente, ela desmoronou na mesa do fórum ali, começou a chorar, a assistente social, porque ela não acreditava. E quando eu fui no hospital visitar, ela tinha 1,5 kg, né? Aquela criatura que tinha, eu só via pano nela. Ela era muito pequenininha, ela tinha muitos problemas de saúde, meu Deus do céu. E nós amamos ela, e eu falei assim, nós simplesmente amamos. E eu falei assim, filha, a mamãe chegou, e o papai chegou, e você nunca mais vai ficar sozinha. E ela foi correspondendo, ela estava depressiva, e imediatamente o médico chamou o meu esposo e falou assim, vocês têm certeza? Porque vocês podem chegar em casa e ela falecer. E hoje ela é uma criança saudável, inteligentíssima, muito esperta. Todos os domingos que a gente vai rezar as laudes, ela tem a Bíblia dela, ela já folheia e vai fazendo como se estivesse lendo. Ela faz o sinal da cruz, reza o Pai Nosso, Ave Maria. Ela é uma graça de Deus. E que veja assim, que Deus tem providenciado tudo, sabe? Nada tem nos faltado.
Muito bem, e daqui a pouco a gente fala da segunda, né? A Rosângela Simo, ela faz algumas considerações e faz uma pergunta, né? Parabenizo a todas nós, né? No caso, ela, né? Não sou eu não, viu? A ela. Ela que diz a todas nós que somos mães, né? Que geraram no ventre, no coração e também aqueles que são mães na fé, das creches, dos berçários, que Deus Nossa Senhora ilumine a todas as mães. E ela fala sobre esta questão da transferência que algumas mães e pais fazem da educação dos filhos para que a escola faça esse papel. Carol, como é que você vê isso aí? Você que gosta dessas questões também, né? De vez em quando ela me manda uns e-mails assim, meio... Né? essa é uma pergunta interessante. Hoje, com o advento do trabalho, obviamente, né? E a necessidade da mulher estar inserida no mercado, às vezes a escola acaba tomando um papel que a gente questiona sempre se é o papel realmente da escola, né? Não seria dos pais, né? Como é que você percebe esta questão hoje?
Essa é uma questão realmente assim, bem complicada, bem... É um problema mesmo que eu vejo atual, que o que acontece muito é como... a gente vê aí os pais jogando a responsabilidade da educação para a escola, né? A escola, eu não vejo como educadora, em si, como...
colaboradora?
Não na educação, ela vai ensinar, né? O ensino, mas não educação. É bem complicado. A gente tem que ter muito critério. Infelizmente, nem todo mundo tem essa possibilidade de escolher uma escola. Muitas vezes tem que colocar na escola que
é possível.
Que é possível, né? Que o governo oferece, né? E eu e meu esposo passamos por isso quando fomos escolher uma escola. Então, nós fomos muito criteriosos, né? Porque, assim, tem escola de N, né, denominações, assim, correntes filosóficas, né? E nós somos muito preocupados com isso. Então, foi difícil. Tanto é que a escola que a gente coloca, tem o nosso filho, é totalmente fora de mão pra gente. Assim, é do outro lado, na outra ponta da cidade. Aí já várias pessoas, ah, por que não muda? Coloca na escola tal, tal. Não, gente, porque lá tem um porquê, tem um propósito. E a gente acha que a gente, por enquanto, escolheu certo dentro dos nossos princípios, né? Então, é bem complicado essa escolha aí. Você tem que estudar muito. Às vezes as pessoas fazem uma escolha meio inconsciente. Ah, vou colocar na escola tal, porque ela é, sei lá, é famosa, porque ela é grande, porque ela é isso. Ah, porque lá tem uma estrutura assim. Só que a gente se baseou muito pelo capital humano da escola, pelas professoras, pelos princípios, né? Então, às vezes, eu sei que eu, pelo mesmo valor, eu poderia ter colocado numa escola, às vezes, que tivesse mais estrutura. Só que numa escola maior, que às vezes o aluno é mais um número lá, né? Então, a gente se preocupa muito com isso. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa possibilidade,
e além disso,
esse privilégio de escolher. Às vezes tem que, então você vai ter que cuidar disso, algumas coisas que graças a Deus eu sei que lá na escola está sendo bem ensinado, mas muitos pais, quando tem numa escola que vê que o filho não está aprendendo algo que é bom, ele vai ter que fazer, né, esse trabalho aí de tá ensinando dentro de valores, né? Porque muitas vezes quem está trabalhando na escola não tem esses princípios que a gente tem, né? E é um desafio. A educação hoje de filho é um desafio.
Muito bem. Agora, Leila, em relação à pastoral da criança, né? Vocês atendem, eu não me lembro agora quanto é que vocês têm aqui na Diocese de Dourados, mas já teve uma época que eram 12 mil crianças, né? Eu calculo aí que devia pelo menos ter umas 4 mil mães, né? Né? Como é esse trabalho de vocês nesta questão de conscientizar as mães sobre o papel delas?
Bom, padre, hoje a pastoral da criança, aqui em Dourados, na Diocese de Dourados, nós atendemos 5 mil crianças.
Porque antes era na Viraí, esse número era na Viraí junto.
Mas crianças consideradas pobre, carente e que precisa de atendimento, na Diocese tem um número de 28 mil. Então, nós estamos assim...
Longe.
Bem, bem longe, porque a necessidade é muito grande, né? E nós precisamos de voluntários. Essa é a grande realidade. Nós precisamos de mães, de pais, de jovens, quem se sentir interessados, né? Voluntários para nos ajudar nesse caminho. Trabalhar com as mães na pastoral da criança, eu não vou dizer que é difícil, que é impossível, mas é uma tarefa um pouco complicada, porque depende de muito amor por parte do voluntário, de muita dedicação, e é um amor que, eu digo por mim, já tem 11 anos que eu sou voluntária. Então eu comecei a ser voluntária por conta da minha filha mais nova, que aí a gente entrou no grupo da pastoral da criança, e ali a gente foi crescendo, a criança completa 6 anos, ela sai, né, automaticamente, porque o acompanhamento é desde a gestação até os 6 anos. E aí eu fui ficando, me tornei líder, me tornei coordenadora e fui ficando. Padre, é um amor assim que você não consegue explicar. Porque uma vez que você se torna voluntário, você não consegue sair mais. Né? É um amor que você sabe que...
É como a mãe, não consegue mais se desligar do filho.
Aí você se lembra, você sabe que aquela criança vai precisar, você sabe que aquela mãe está precisando. Aí você fala assim, não, mas o mês que vem ela completa 6 anos, ela vai sair. Daí a mãe fala para você, tô grávida de novo. Aí vem mais um e vem mais outro. E assim a vida vai seguindo. E a gente não para. A pastoral hoje, a grande dificuldade da pastoral hoje é a falta mesmo de voluntários. Mas trabalhar com as mães, tudo que você faz por amor, eu não acho que é difícil. Eu não vejo essa dificuldade, porque o nosso lema é levar vida e vida em abundância. Então, a gente se propõe a isso e segue o nosso caminho.
Muito bem. Aqui a Maria Josiane, do Parque das Nações, nos saúda, dizendo bom dia, paz e bem. Como é bom ouvir testemunhos de mães cristãs. Deus seja louvado. Muito bem, eu que o diga. Então, um abraço aqui também para a Franciele Rigo, a Nádia Brown, também tem a Mari Carlesco, bom dia, Deus o abençoe. Aqui também a Gedalva Zanqueta, estou na escuta, parabéns às mães que estão aí no estúdio e também na escuta. E parabéns para você também, Gedalva. E, Carminha, em relação à questão da maternidade, assim, a gente falou de coisas boas, mas quais as principais... Você também trabalha com outras mães, na pastoral da família, etc., né? Agora preparando casais nas casas, né? Preparando gente também para ser batizado, tudo nas casas. Como é que você, olhando estas pessoas, assim, que diagnóstico, né? Você não é médica, mas tudo bem, a gente sempre faz um diagnóstico, né? Que diagnóstico você faria, assim, dessa situação atual? Como é que você percebe a maternidade hoje, né? Com essas pessoas que você tem contato, né? Às vezes me dá a impressão que umas são exageradas, porque a criança quase que vira uma boneca, né? Ou um boneco. Outras são relaxadas. No seu parecer, como é que...
Padre, o que eu vejo assim, né? Que as pessoas estão casando mais tarde, isso é, né? É um fato. Na faixa aí de 30 anos, né? Menos de 30... Agora eu tenho visto alguns casais aí casando com menos de 30 anos, já fruto de alguns matrimônios cristãos aí que a gente tem visto. Mas a maioria casa depois dos 30, porque querem comprar a casa, querem comprar os móveis, querem comprar o carro, né? Querem deixar uma lua de mel fora do país ou num lugar assim muito, né, pago. Então a pessoa já quer casar com tudo pronto, né? Porque ela quer viver a vida com outra pessoa o menos sacrifício possível. E aí o que acontece? Essas mães muitas vezes demoram para engravidar, ou, né, tomaram muito hormônio para não engravidar, e aí tem uma certa dificuldade. Esse não é o tema de hoje, mas aí tem um monte de dificuldade para engravidar. E quando ela consegue engravidar, aquele filho é, né, o Isaac, vamos dizer assim. É tudo, né, esquece até do esposo. É o que eu tenho visto na maioria das pessoas. Esquece do esposo. Nossa, ninguém pode olhar para o filho. O filho é o perfeito, é o Deus. Então, eu tenho percebido isso. E aí, né, a pessoa com uma certa idade também, ela não vai ser mãe, né? A gente fala que vai ser vó da criança. Na escola a gente sempre fala, tem uma mãe que é vó porque tá com... O jeito que trata o filho é igual uma avó mesmo trata o neto, que vó é vó, né? E mãe é mãe, né? Então não corrige, o filho dela é o perfeito, como eu dizia. Então eu tenho visto isso. Uma imaturidade apesar da idade. As mães ficam imaturas para serem mães com 34, 35 anos. E também tem aquelas que não têm essa fase aí, mas até educam e tudo, mas ficam muito apegadas nos filhos, né? E deixam tudo para ficar só com o filho. A vida é o filho. Então, tem tanto um quanto o outro caso que eu tenho visto das mães que eu acompanho nos grupos, no Provida. E também o senhor falou dos acompanhamentos aí que nós estamos fazendo. É mais ou menos assim.
Simone, e no Ceia, né? Você que... quantas crianças tem lá?
Hoje nós estamos com 317 crianças.
317 crianças, né? Então tem bastante mãe lá.
Muitas. Embora algumas mães tenham 4 filhos conosco.
Exato, exato.
6 filhos conosco.
Uhum. E essa experiência, assim, como é que você... o trabalho de vocês, né, de conscientização, do papel da maternidade, né? A igreja usa muito a palavra paternidade e maternidade responsável, né? Como é que vocês vão trabalhando isto e quais resultados vocês percebem?
Bom, nós de segunda a sexta a gente, o atendimento é feito com as crianças, e aos domingos a gente tem a missão da família, que é feito com toda a família da comunidade. Todos os moradores da casa, eles têm direito a participar das atividades que são desenvolvidas aos domingos. E a gente tem os nossos atendimentos domiciliares, que é onde a equipe psicopedagógica, psicossocial vai até o lar, porque a gente entende que a gente precisa conhecer o ambiente familiar da criança para poder trabalhar em conjunto, e é isso que a gente tenta colocar dentro da cabeça dessas mães, desses pais, desses avós, que a gente precisa trabalhar junto, formar esse elo para que essa criança consiga desenvolver de uma forma melhor. Hoje nós temos a irmã Gema Menegatti, que está conosco dentro da instituição. Já faz algum tempo que ela está nos auxiliando, ela está sendo a nossa mãe. Até um beijo para ela, muito obrigada por isso. Ela está dando esse suporte para a gente, para que a gente consiga também falar um pouco sobre Deus, sobre essa luz que a gente tenta passar para essas famílias, porque, querendo ou não, eles vivem dentro de um conflito muito grande, um envolvimento com a droga, violência, álcool. Então, a gente tenta fazer alguns resgates de valores com essas famílias. Então, é isso que a gente tenta colocar, trabalhar em conjunto e mostrar que Deus está ali, Deus está mostrando novas opções para eles e que eles têm, sim, novas opções para que não seja, não tenham o mesmo fim que os irmãos mais velhos, que muitos já estão na cadeia ou então já foram mortos pelo crime ou pela droga.
E vocês percebem, assim, nas mães, né, essa resposta desse trabalho, as mães realmente vão... Porque a mãe tem um papel fundamental nesse aspecto, né? Porque ela mantém, de certa forma, não é que o pai não tenha, mas em um dado momento a mãe tem uma proximidade com o filho que é diferente, né? No dia dos pais a gente vai falar de outros aspectos, mas...
Assim, no início a gente teve um pouco de dificuldade, até mesmo para trazer essa mãe para essa nossa nova realidade, de trabalhar com a família em si. Antes eles falavam, poxa, no domingo, já é o único dia que eu tenho para ficar em casa, para lavar minha roupa, para não sei o quê. Hoje não, hoje, igual no mês de abril, por um problema nosso interno lá, a gente estava com algumas ações, então nós não tivemos a missão da família, e eles nos cobram hoje. Né, já está há 2 anos que a gente voltou até essa missão, voltou a ter esse trabalho. E eles nos cobram, poxa, Simone, e aí, como é que a gente vai fazer nos domingos? A gente não está tendo a atividade, a gente se sente tão bem. Então, eles estão percebendo que isso está fazendo bem para o convívio deles, para o fortalecimento de vínculo familiar. Isso está fazendo a diferença na vida deles. Então, a resposta deles está sendo boa, eles percebem isso e eles trazem isso dentro de casa. Olha, mãe, olha, professora, minha mãe falou isso, isso e isso. Ela começou a prestar atenção no que a senhora fala. Então, eles mesmos vêm, tanto os pequenos como as mães, eles vêm, nos procuram e isso é o que dá gás para a gente continuar.
Muito bem, agora são 8:26. Queria mandar um abraço para o Humberto. Como é o nome da esposa do Humberto que você falou? A Flávia, né? A Flávia, domingo eles foram na missa e chegaram. Eles vieram de Kombi. Tem 7 filhos, né? Vieram de Kombi e entraram. Quando eles entraram, a igreja estava cheia. Olha, eu quando passo na procissão de entrada, nunca chamei atenção como aquelas crianças, né? Todo mundo começou a se virar assim, foi olhando, né?
É lindo.
E eles sentaram assim no primeiro banco. E no final... Eles saíram, né? E as pessoas, eu fico ali na frente cumprimentando. Muita gente dizia assim, Padre do Céu, o que é que aquelas crianças têm? Eu digo assim, não sei, tem alguma coisa? Não tô... Porque eles ficaram assustados com a educação das crianças. As crianças participaram da missa toda, né? Quietas, né? Prestando atenção. E no final elas foram me saudar. E eu vi como é interessante quando a família tem este papel, né? Quando a mãe e o pai exercem esse papel, como chama a atenção, né? E o pessoal ficava assim, né, encantado. Uma outra experiência que a gente lembra, de vez em quando eu até lembro, a Jaqueline e o Marçal, que são da Pastoral da Família, eles têm 4 filhos, né, tiveram 7, mas 4 estão vivos. Então eles estavam em Santa Catarina, estavam subindo para o apartamento, e uma senhora entrou e disse assim, esses 4 são seus? Assim, se assustaram. Porque eram 4, né? Aí o Marçal disse, não, é 2 dela, 2 meu. Ela disse, ah, então tá bom. Quer dizer, se fosse, quer dizer, 4 de 2 de 1, 2 de 1, podia. Mas se fosse deles, não podia, né? Então, como a maternidade hoje, às vezes, assusta também para algumas pessoas, né? As pessoas parece que ter filhos hoje é um peso, né? E a gente percebe que é uma graça por aquilo que vocês estão falando. Então nós vamos fazer um breve intervalo. Gostaria de lembrar os nossos paroquianos da Catedral que hoje à tarde nós temos retiro a partir das 13h30, já preparando o nosso espírito para a reinauguração da nossa Catedral. E você que nos acompanha e gosta de colaborar com as obras de Deus, nós estamos para inaugurar a segunda casa Irmã Dulce. E estamos precisando de máquina de lavar, de ferro, de passar roupa, de tábua de passar roupa. Estamos precisando de uma televisão. Estamos precisando de dinheiro para trocar toda a rede elétrica. Quem puder nos ajudar, Casa Irmã Dulce. As casas Irmã Dulce são casas que acolhem pessoas que vêm trazer os seus parentes para os hospitais públicos. São pobres, não têm onde ficar. E a gente acolhe, oferece a dormida e também a refeição da noite e a refeição da manhã. Então, quem quiser nos ajudar, estamos dispostos, nos procure lá na Catedral Diocesana. Faremos um breve intervalo e já retornamos falando aqui com as nossas convidadas.
Programa Ponto de Vista.